Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não passo por aqui para deixar um podcast, mas eu fiquei bem empolgada com o encerramento do primeiro ciclo do Laboratório Floral. Se você não conhece, o Laboratório Floral é um grupo para vivência de florais vibracionais e ele é gratuito, acontece ali no WhatsApp. Se você quiser, é só se inscrever para participar. E a ideia é compartilhar a nossa experiência com os florais, como eles nos auxiliam, é uma troca realmente de experiências. E nesse primeiro ciclo, agora de janeiro, a proposta era fazer uma limpeza de bloqueios, de traumas, liberar espaço para o novo, para que a gente possa fazer um 2023 cheio de energia, né? Fortalecendo os aspectos que nós precisamos fortalecer. E nessa última semana de janeiro, o ponto de trabalho eram as relações, os relacionamentos. E eu recebi o feedback de alguns dos participantes e achei bem interessante, porque muitas pessoas se viram pensando na infância que tiveram, na relação que tiveram com os pais, com os irmãos, e todo mundo traz uma bagagem, né? Uma bagagem de infância. E não importa se nós somos filhos únicos ou se nós temos vários irmãos, cada pessoa tem um registro diferente de como foi a infância e de como eles se sentiram, né? Então, por exemplo, nós éramos em quatro irmãs e eu tenho certeza que se você conversar com cada uma das irmãs, a vivência foi completamente diferente. A experiência de infância foi completamente diferente, mesmo sendo da mesma família. E outra questão que eu acho bem interessante, que eu lembro de uma professora minha, a Anne, que ela sempre dizia assim: nós nunca teremos as nossas necessidades supridas pela nossa unidade familiar. E eu lembro que a primeira vez que ela falou isso, eu achei estranho, né? Meio forte, mas pensando nessa questão, não deixa de ser verdade, né? Porque cada um de nós tem um determinado acordo, um determinado contrato que nós fizemos para essa nossa vida. Isso fica muito claro quando eu faço o mapa numerológico de uma pessoa, porque a gente vê os números que aparecem ali no mapa da pessoa e o tipo de experiência que ela escolheu viver, os pontos fortes que ela trouxe para ajudar no processo, as questões que vão ser desafiadoras. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe nessa questão do mapa numerológico, mas fica muito claro ver isso. E por que que eu digo que é interessante fazer essa associação com o mapa numerológico? Porque, às vezes, o que a pessoa busca é muito diferente daquilo que ela encontra na unidade familiar. Então, não tem como ela não buscar algo fora. Faz parte desse processo olhar para fora e encontrar pessoas que vão ter a mesma afinidade, que vão compartilhar dos mesmos valores, dos mesmos ideais. E aí a gente começa a fortalecer essa relação fora. E muitas vezes nós acabamos nos distanciando daquela unidade familiar. É um processo natural. O interessante disso é que você vê que essa busca, né, que vai, né, leva você para fora dessa unidade, cria oportunidades, né? É aí que você vê pessoas criando ONGs e criando instituições, criando empresas. Por quê? Porque elas buscam aquela afinidade, elas têm aquele valor e elas vão atrás daquilo que faz com que elas se sintam melhores, né? Mais alinhadas com aquilo que elas queriam fazer e que muitas vezes sim vai estar fora dessa unidade familiar. E é um processo natural, né? Cada um vai ter uma trajetória diferente. Por outro lado, isso não significa que nós precisamos cortar laços, mas a gente apenas olha, né, para esses vínculos de sangue e a gente percebe que muitas vezes eles não vão ter uma força tão grande quanto as pessoas que nós escolhemos compartilhar essa jornada. Né? Muitas vezes nós temos muito mais afinidade fora, né, do que com os próprios irmãos, familiares, e é um processo natural, porque é esse processo de busca, né, do que nós viemos fazer. E essa busca fora cria expansão, cria energia, cria movimento. Essa minha professora falava também outra questão que era bastante forte, que era assim: ninguém é responsável por fazer aquilo que você espera. O que que ela queria dizer com isso, né? Ela falou, todo mundo tem uma criança magoada dentro de si, você já deve ter ouvido falar isso. Pode ser porque você não teve aquilo que você queria quando era criança, você não teve oportunidade, pode ser algo material ou algo emocional. E aquela criança ainda está ali, guardadinha em algum canto, ela está magoada, ela fica chateada. Quando uma situação semelhante àquilo que você vivenciou e que ainda dói em você acontece, essa criança volta com força total. Então, como é que isso pode se refletir atualmente? Você se pega respondendo de uma forma que normalmente você não responderia, aí você para e fala, puxa vida, né? Por que que eu disse isso? Porque por um momento aquela criança voltou e você fugiu do seu padrão normal, né? Então aquela força da criança magoada voltou com uma força muito grande, com uma ação muito forte. E essa professora falava, olha, não é a outra pessoa que vai suprir isso. O que que você precisa, né? O que que você busca? Você é responsável por tomar ações que te levem mais perto daquilo que você busca. Não é ninguém que vai ler a sua mente, adivinhar o que que você está buscando. É responsabilidade sua. Isso é bastante forte, né? Pensa bem. Você ouve isso, a criança volta com a carga total e fala, por que que você está falando assim comigo, né? Eu quero um colo. Não, você não vai ganhar colo de fora. Você tem que aprender a se dar esse colinho, né? O que que você busca? E ir atrás disso. Para algumas pessoas, isso pode ser traduzido como reconhecimento, valorização, carinho, amor, um vínculo familiar mais forte. E é essa busca, né, quando você para um momentinho e fala, puxa, isso aqui em mim ainda está machucado. E você escolhe buscar isso por conta própria, não esperando que chegue até você. E quando você limpa essas camadas de energia que estavam te mantendo presas num determinado ponto, você começa a perceber oportunidades. Você fala, poxa, eu não tinha visto que tem esse caminho aqui. Eu posso escolher ir por aqui. E isso te fortalece, te dá uma disposição incrível. Eu lembro de uma moça que uma vez disse, olha, eu sempre quis um cachorrinho quando era criança, meus pais nunca me deram, agora eu tenho 10. Ok, percebe? É a sua busca, aquilo que faz sentido para você. E nessa busca do que faz sentido e do que está alinhado com o que você veio fazer, que não precisa ser nada grandioso, né? Muitas vezes a gente ouve o pessoal falando, ah, qual é o seu propósito, qual é a sua busca? Gente, não precisa ser nada enorme, pode ser uma coisa muito simples. Eu tenho certeza que o meu processo de aprendizado é controlar minha raiva, porque eu sou a típica pessoa de pavio curto, aquela que esquenta em 2 segundos. Então, nossa, eu não vim aqui para descobrir a cura do câncer, não, eu vim aqui para descobrir como não me irritar. Então, quem me conhece sabe que eu sempre brinco que cada vez que eu vou dirigir é um exercício, porque eu me irrito muito facilmente no trânsito. Então eu brinco que eu sento atrás do volante, meu anjo da guarda deve sentar do lado com uma pranchetinha no colo e falando, vamos lá, vamos ver como é que você se comporta hoje. Até hoje eu devo estar recebendo um carimbo de reprovado, mas tudo bem, faz parte. Eu entendo que é um processo de aprendizado e que cada vez eu estou conseguindo ir mais longe antes de receber o carimbo de reprovação. Percebe? A sua busca não precisa ser nada grandioso, mas você se sente tão sereno, tão em paz quando você percebe que está no caminho daquilo que você veio fazer, que isso é muito gostoso. E voltando na questão das relações, é essa busca fora que vai te dar a oportunidade de você encontrar essa serenidade. E é isso também que faz com que as pessoas acabem criando as tribos, né? Essas tribos têm uma representação social muito grande, porque você percebe que outras pessoas tinham essa mesma busca. Aí que surgem as ONGs. Eu lembro de ter assistido um programa no mês passado em que uma moça nos Estados Unidos tinha criado uma ONG que o propósito era ajudar as mulheres que estavam voltando para o mercado de trabalho depois de terem tido filhos, terem ficado afastadas por muito tempo. E qual era o principal ponto? Elas não se sentiam capazes de voltar. A autoestima estava afetada porque elas tinham ficado muito tempo distantes desse mercado. E a proposta dessa moça que criou a ONG era ajudar no fortalecimento dessa autoestima. E como que ela fazia isso? ela tinha uma espécie de um brechó, então ela recebia doações de roupas, e quando a pessoa ia fazer um processo de seleção, ela tinha a oportunidade de participar nessa ONG, e as pessoas ensinavam como ela poderia se vestir para aquele cargo que ela buscava, como se maquiar, como arrumar o cabelo, ou seja, era uma injeção de autoestima para que a pessoa conseguisse fazer esse processo de seleção mais fortalecida. Percebe? É uma coisa simples, não é uma coisa gigantesca, ela não está achando a cura de nada, mas ela estava suprindo uma necessidade de várias pessoas que voltam para o mercado se sentindo muito, muito enfraquecidas. E o bonito de ver isso é que as pessoas depois, as mulheres voltavam para dar o feedback de como tinha sido esse processo, de como elas tinham conseguido participar do processo de seleção se sentindo muito melhores. Não é bonito isso? E aí ela falava que ela não tinha, essa moça que criou a ONG, ela não tinha encontrado isso na família. Ela descobriu isso fora porque ela tinha passado pela mesma situação. Então ela queria auxiliar quem estivesse passando por isso para que fosse um processo mais suave. Eu acho isso lindo, né? Então, como que a gente busca isso? É fora mesmo. Você não encontrou na família, mas você consegue buscar isso por você, que é o que minha professora dizia. Ninguém é responsável por te fazer feliz. A única pessoa responsável pela sua felicidade é você. Você tem que escolher que caminho você quer seguir. Fala sério, era um tabefe, né? Para de chorar, para de mimimi e vai fazer alguma coisa. Às vezes a gente ouve isso e dá uma dor, dá uma raiva. No meu caso, raiva, como eu disse, eu sou irritadinha. E para quem é mais sensível, a pessoa fica triste. Mas não, de vez em quando a gente precisa desse chacoalhão que vai lá e fala: vai, faz alguma coisa, para de choramingar. Então, voltando, vamos respirar um pouco. A ideia da limpeza desses bloqueios energéticos, primeiro é trazer às vezes uma conscientização, te dar a oportunidade de perceber qual é essa mágoa que é recorrente, qual é esse padrão que faz com que você reaja sempre de uma mesma maneira, limpar esse padrão e ir se fortalecendo aos poucos. E o fato de nós nos distanciarmos um pouco da unidade familiar, né, da família de sangue, é um processo natural, porque eles não vão suprir tudo aquilo que nós precisamos. E é aí que a gente busca fora e cria novos laços, e cria nova energia e novas oportunidades. Eu acho isso muito lindo. Então eu deixo aqui um convite para você fazer essa busca dentro de você. Para fazer essa autoanálise, né? O que a sua família não te supriu, e que tudo bem, né? Toda família tem a sua limitação, todos nós estamos criando o nosso crescimento, nós estamos na busca do nosso crescimento, então todos nós trazemos nossa bagagem, mas o que você foi buscar fora e que te permitiu expandir? O que você foi buscar fora e você encontrou outras pessoas que fizeram com que você se sentisse fortalecido e talvez criasse uma nova tribo? Você consegue enxergar isso? Em todos os meus atendimentos, eu falo para os clientes que a minha paixão são os florais. Então, para mim, essa busca fora, né, desse fortalecimento, pessoalmente, era uma busca por aprender a dizer não, aprender a me fortalecer, aprender a dizer, olha, isso aqui não está correto, eu não vou fazer isso, não concordo, né? Uma busca pela valorização própria. E os florais me auxiliaram nesse processo. Então, assim, minha tribo é de floral. Quer vir para minha tribo? Vai lá para o laboratório floral para você conhecer um pouco mais como que isso acontece. Mas aí, pensa nisso. Qual é a tribo que você buscou ou criou fora? Então eu vou encerrar esse podcast dizendo de novo a frase da minha professora, a Anne, que ela dizia: ninguém é responsável por nos fazer feliz. Nós é que temos que ir atrás da nossa felicidade. Ninguém vai ler sua mente. Você tem que dizer aquilo que você quer, ir atrás disso, brigar por isso. Então, o que você está fazendo para você ser um pouquinho mais feliz? Espero vocês no próximo podcast.